Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você de casa já conhece bem. É onde os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar diretamente com a população do Estado sobre os seus projetos, sobre os debates de que vem participando e sobre as consequências desses debates, evidentemente, para a vida de todos os cidadãos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Júlio Roncone, do PSB. Ele que hoje nos visita pela última vez, já explicamos por quê. O deputado Júlio Roncone esteve conosco durante 2 meses, substituindo seu colega de partido, Patrício Destro, que retorna à casa nos próximos dias e que deixou aí a possibilidade de que o deputado Júlio Roncone pudesse permanecer durante 60 dias na Assembleia, fazendo com que os projetos, especialmente do Planalto Norte, que é a região que o senhor representa, pudessem ter uma voz mais ativa aqui na Assembleia. Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, viu?
Eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui durante 60 dias. Uma experiência formidável, fantástica. A gente tem condições de conhecer o legislativo catarinense, né? Dentro do seu âmbito interno, né? Ou seja, você conhece os meandros da política catarinense estando na função de deputado. A gente tem a possibilidade de apresentar ideias e projetos que vão não só em benefício do Planalto Norte, como atuamos, como também para todo o estado de Santa Catarina.
O que é importante, né? A atuação
com certeza
em todo o estado, né? Deputado, dentro das demandas que o senhor trouxe aqui para a Assembleia, evidentemente, mais pontuadamente em relação à região do Planalto Norte, que é a região que o senhor representa, uma preocupação que o senhor demonstrou desde os primeiros dias, desde a sua chegada aqui na Assembleia, a questão da preparação do Planalto Norte no que diz respeito às ações relacionadas à defesa civil, até por conta das intempéries que a região sofre com frequência.
Rio Negrinho vem passando durante anos problemas em relação às enchentes, né? E está na hora de fazer alguma coisa pela região, no sentido de buscar projetos e recursos para, pelo menos, minimizar essas cheias. Fomos até o governo do estado, através do secretário Milton Holmes, conseguimos a liberação de R$600 mil em prol do município de Rio Negrinho para a elaboração de um projeto de contenção de cheias. Esse projeto vai ajudar em desenvolver ações, né, não só a construção de um dique, que é uma das ideias, né, mas para desenvolver ações no sentido de fazer com que a cidade tenha o problema das cheias minimizado. E conseguimos, com o governo do estado, a liberação desses valores. Inclusive, semana que vem, toda a equipe da secretaria vai a Rio Negrinho para estudar a bacia, estudar a questão do leito do rio e as situações para ver se realmente, e para se colocar no projeto tudo o que há necessidade, tudo que vai ser necessário para a elaboração de um projeto a nível de município para fazer com que o problema das cheias seja minimizado.
Tudo com foco na prevenção, né? O que é mais importante.
Sem dúvida. O projeto prevê tanto a questão da prevenção, como também a viabilidade e a necessidade de fazer a desobstrução do rio, de fazer o desassoreamento, de fazer, de repente, obras estruturantes que contenham as cheias, porque nós temos um problema lá que é a volta do Rio Negro. O escoamento do Rio Negrinho, ele escoa num nível muito baixo. E quando ele desemboca no Rio Negro, o Rio Negro tem uma queda muito lenta, que quando chove, o rio represa de baixo para cima. E aí vem a ideia da construção de um dique para evitar que essa água volte para o município de Rio Negrinho, ocasionando as cheias. Mas isso tudo vai passar por estudos e a equipe técnica da secretaria já se colocou à disposição de ir até a cidade de Rio Negrinho. Isso vai acontecer nos próximos dias para verificar toda essa atuação e de que forma isso pode ser feito.
Que bom que já temos esse anúncio, né?
Ah, ótimo, nem fale. Foi bastante lutado, né? Isso demandou muito tempo e demandou tirar recursos de outras áreas, né, que nós poderíamos estar deslocando recursos de outras áreas. Na realidade, esses 600 mil é 300 mil do governo estadual e 300 mil vem da verba de gabinete que estamos disponibilizando para isso.
Deputado, uma outra área que o senhor mencionou muito nos seus pronunciamentos aqui na Assembleia Legislativa e onde o senhor atuou com bastante intensidade foi a área da saúde, solicitando também recursos e melhorias para o sistema de saúde como um todo na região do Planalto Norte.
Sim, protocolamos um requerimento ao governo do estado solicitando a liberação de 280 mil R$ 280 mil para o Hospital de Rio Negrinho. Esses 280 mil não é a liberação em dinheiro, mas sim na compra de três materiais, de três máquinas para o Hospital de Rio Negrinho. Esses três equipamentos vão servir para fazer as cirurgias de cataratas no município de Rio Negrinho. Por quê? Atualmente, muitas pessoas que precisam fazer essa cirurgia se deslocam para cidades, por exemplo, como Taió. Então, Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre, Mafra e Itaiópolis se deslocam das suas cidades para ir fazer em cidades mais longe, sendo que isso poderia ser feito no próprio Hospital de Rio Negrinho, tendo esses equipamentos. Esses equipamentos não são, a totalidade dele dá em torno de 280 mil, que já levantamos os valores. Estamos solicitando a liberação do governo do estado para a compra desses materiais, dessas máquinas, para serem instalados no município, na rede hospitalar em Rio Negrinho. E com isso, os municípios da região vão ganhar, porque vão poder fazer as cirurgias de cataratas em Rio Negrinho.
É uma questão de economia também, né, deputado?
Com certeza. E o poder público tem que começar a pensar na questão de economia. Eu tenho visto, enquanto deputado, que vários prefeitos de regiões, vários vereadores nos procuraram durante o mandato, e cada um trazendo um pedido diferente. E em razão dessa observação é que nós criamos a Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Planalto Norte. Por quê? Qual é o objetivo dessa frente? O objetivo é levantar as questões macro-regionais. Porque aí você tem, por exemplo, um prefeito de uma cidade que vem pedir uma coisa para o hospital dele. Outro prefeito que vem pedir para o outro. Outro que vem pedir para o outro. Mas não se tem um planejamento a respeito do que cada rede hospitalar poderia estar fazendo de forma macro-regional. Ou seja, a Rio Negrinho poderia ser referência em cirurgias de cataratas e mais alguma coisa, na parte de maternidade. São Bento poderia ser referência na parte de ortopedia e mais alguma especialidade. Campo Alegre poderia ser, poderia estar sendo considerada a capital da especialidade em tal setor da área de medicina. Ou seja, cada um responsável por uma especialidade, e aí você junta esses recursos e fortalece essas unidades para fazer com que ali sejam as referências. Todos sairiam ganhando. Outro exemplo é o desenvolvimento na questão de geração de emprego. Nós temos que ter uma união, essa frente parlamentar, o objetivo dela é unir tanto os deputados como prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e empresários e associações comerciais para estarmos pensando no desenvolvimento a nível de região. Não adianta um município ter uma empresa que anuncia que quer se estabelecer em Santa Catarina. É uma briga entre quem vai pegar a empresa. Mas o governo tem que ter em mente que ele deve estudar uma determinada região e verificar em qual região é mais benéfico colocar, qual é que mais necessita, que vai desenvolver não só o município, mas também a região. Esse é o objetivo da frente parlamentar.
Para que não só um município ganhe, mas para que todos os municípios sejam beneficiados.
E com isso, a região acaba tendo um planejamento de futuro. Esse planejamento de futuro vai fazer com que os municípios acabem economizando, né? E pensando de forma a dividir custos. Né? E isso vai fazer com que as prefeituras economizem dinheiro, isso vai fazer com que o empresário economize dinheiro, porque vai ter um planejamento regional. E com esse planejamento, todos vão sair ganhando.
Uma responsabilidade, olhar isso, uma divisão de responsabilidade que vai beneficiar a toda a região, na verdade.
Exatamente, né? Porque se você não tem um planejamento regional, um vai puxar para um lado, outro puxa para o outro, outro puxa para o outro.
Não se estabelece uma visão macro,
exatamente.
Na verdade, cada um olhando para o seu umbigo.
Né? Cada um puxa para um lado e fica todo mundo perdido, quando na realidade poderia todo mundo estar trabalhando junto em prol de dois, três objetivos comuns para toda a região.
Essa frente parlamentar que foi recém-criada aqui na Assembleia Legislativa foi uma ideia sua e por um acordo entre os parlamentares que participam dessa frente parlamentar, o senhor foi eleito presidente. Deixa a Assembleia nos próximos dias, porque o seu prazo de permanência aqui se esgota, mas permanece à frente da frente, é isso mesmo?
À frente da frente? Permanece à frente da frente parlamentar. Foi um acordo que, né, quem faz parte decidiu, né, eu convidei alguns deputados para fazerem parte da frente e eles me solicitaram, Júlio, já que você criou, nós gostaríamos que você ficasse presidente da frente. Né? Ótimo, aceitei, né, com maior prazer, vou estar trabalhando em prol desta frente, vou estar marcando reuniões com associações, com prefeitos.
Uma das primeiras ideias, inclusive, é essa, né? Para traçar um diagnóstico. Né?
Exatamente, para ver qual é a ideia de cada município, o que cada município tem de planejamento e de que forma nós poderíamos estar unindo tudo isso para trabalhar em prol de um objetivo maior.
Deputado, na sua permanência aqui, o senhor apresentou algumas propostas que seguem em tramitação, outras que já passaram por boa parte desse rito e que estão prestes ou já se tornaram lei estadual. Uhum. Quais que o senhor destacaria de mais importantes na sua passagem por aqui?
Um dos projetos que eu protocolei é o projeto de lei número 555, que ele estabelece normas a respeito de negociação salarial no âmbito do serviço público no estado de Santa Catarina, tanto para os estados quanto para os municípios. É um projeto de lei que ele já está previsto na Convenção número 151 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção é de 1978, já foi aceita pelo Brasil, já foi ratificada pelo Congresso Nacional e ele foi, através do Decreto Legislativo 2006 e 2010, é que ele acabou fazendo parte do ordenamento jurídico. Só faltava e só falta a regulamentação desse dispositivo, né, dessa convenção. E é isso que nós estamos fazendo a nível estadual. Já está sendo estudada uma regulamentação a nível nacional, mas nós já nos antecipamos e apresentamos de forma a organizar isso dentro do estado de Santa Catarina, para que todos os servidores públicos tenham o direito de ter uma mesa de negociação salarial composta de pessoas que fazem parte de todos os poderes, poder executivo, poder legislativo, enfim, para fazer com que não crie aquela situação de promete sentar para conversar, para negociar, e simplesmente deixa-se para trás e esquece, o outro ano está aí e o prefeito manda e desmanda, ou o governador manda. Não. A partir de agora, tendo essa legislação, sendo aprovada essa legislação, os sindicatos vão ter o direito, sindicatos e servidores públicos vão ter o direito de sentar com a administração pública e negociar as suas questões que são mais interessantes.
Falando em negociar, um outro projeto que o senhor apresentou aqui na Assembleia diz respeito aos consumidores, de uma forma geral, alertando para aqueles que têm dívidas no comércio, de uma forma geral, possam ser avisados com antecedência para evitar uma série de constrangimentos, inclusive.
Nós temos, como operador do direito, eu tenho visto que temos muitos casos de pessoas que foram inscritas no serviço de proteção ao crédito sem sequer dever. Ou, muitas vezes, pessoas que foram inscritas porque esqueceram uma, duas parcelas e, de repente, achavam que já tinha sido pago e não tinha. Para proteger, né, o bom pagador, né, eu sempre digo o bom pagador, para proteger essas pessoas, nós criamos essa regulamentação da legislação no sentido de fazer com que a empresa, antes de mandar para o Serviço de Proteção ao Crédito, faça a notificação do devedor, pedindo para, nessa notificação, colocando local de pagamento, valor da dívida, forma de parcelamento, até quantos o prazo que ele tem para pagar, para quê? Para evitar que o nome dele vá para o SPC e para o Serasa. Isso vai fazer com que a pessoa saiba, antes de seu nome ir, que ela está devendo. E é que ela tenha a oportunidade de dizer para o local que supostamente diz que ela deve, dizer, peraí, isso aqui eu já paguei, isso eu não devo, ou peraí, vou pagar aí, não me mandem que eu vou pagar isso no prazo que vocês estão estipulando. Vai beneficiar em muitas pessoas, né? A gente sabe que aquele que realmente deve, que não quer pagar, esse não, mesmo que você avise, né, ele não vai pagar, né? Se ele não quer ou não tem dinheiro, não vai pagar.
Mas o bom pagador pode ser beneficiado.
Mas o bom pagador, ele vai ser beneficiado. E nós estamos falando de 95%, 90% da população do estado de Santa Catarina. Né? Que, de repente, você se assusta recebendo uma cartinha do SPC e do Serasa. Pô, mas peraí, né? Eu nem fui avisado disso aqui. Não. Passando essa legislação, a empresa vai ser obrigada a avisar.
Deputado, falando em legislação, o senhor, durante a sua permanência, participou de algumas das votações mais importantes de 2015 aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos a transformação das Secretarias de Desenvolvimento Regional em agências, a aprovação do Plano Estadual de Educação, recentemente a criação do SCPREV, um regime de previdência complementar para os novos servidores. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, como é que o senhor avalia a sua passagem aqui pela Assembleia Legislativa num momento tão importante de projetos tão polêmicos?
Foi uma passagem incrível, bem turbulenta, digamos assim, né? Realmente foram projetos muito importantes. Alguns votei favoráveis, apesar de ter várias sugestões de alteração, por exemplo, a SCPREV 1, que eu tive várias sugestões de alteração, conversei com o governo e o governo se comprometeu a estudá-las depois, como é o caso em específico da Polícia Militar, que a própria Constituição Federal estabelece diferença entre os dois. Tivemos a questão das MPs, da Polícia Militar, na qual eu fui sindicalista por 10 anos, votei contrário, né, às MPs, justamente por considerá-las inconstitucional, e por mais que tivesse conversado, sabia que não adiantaria, então por isso votei contra. Tivemos a questão do Plano Estadual de Educação, que é importante para o Estado, apesar de ter metas um pouco pequenas, mas eu sempre digo, eu prefiro ter metas pequenas do que não ter metas, né? Como diz o governo federal, porque se eu tiver metas pequenas, eu posso dobrar essas metas. Né?
Se não tiver nenhuma, não tem de outro.
Se não tiver nenhuma, você não consegue nem dobrar, né? Muito menos cumprir a meta. Então, são projetos importantes que vão beneficiar o Estado.
Ok, deputado, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Agradeço ao senhor a possibilidade de mais um bate-papo, o senhor que esteve aqui conosco já na sua chegada e agora se despedindo. E espero que, a partir daqui, essa passagem pela Assembleia Legislativa endosse o senhor para continuar lutando e brigando pela população do Estado.
Muito obrigado, eu agradeço ao deputado Patrício Desse ter aberto essa oportunidade para mim e agradeço a todos os servidores da casa, do gabinete, enfim, a todas as pessoas que rezaram pela gente, que torceram e que nos ajudaram nesse período. Muito obrigado.
Obrigado mais uma vez. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.